Muito bem, meus irmãos, Cristo glorificado é a terceira de quatro pequenas pregações sobre o Senhor Jesus Cristo no estado de glorificado. Na primeira nós vimos onde Ele está hoje, como Ele chegou lá e como está em termos de poder. Na segunda pregação nós perguntamos o que Ele está fazendo atualmente, o que a Bíblia fala em termos de atividades de Jesus Cristo hoje, atualmente. E demos quatro respostas, explicamos duas e ficamos a explicar as outras duas hoje. Todas essas quatro atividades, é bom deixar claro, são feitas em favor dos homens, sempre para o benefício, sempre para o bem, sempre em amor. Nós já vimos duas semana passada, preparando lugar para nós, crentes, na casa do Pai. Já explicamos tudo isto, até onde pudemos explicar, muita coisa é misteriosa para nós. E enviando, juntamente com o Pai, enviando o Espírito Santo para atuar, e já vimos também algo desta atuação. Hoje nós vamos ver a terceira e quarta atividades atuais do Senhor Jesus Cristo. Um até vem da outra. A terceira é atuando como sumo sacerdote. Vamos a Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 28. É uma passagem um pouco longa, complexa, não muito fácil. O livro de Hebreus, na realidade, é um livro que exige uma concentração e estudo mais profundo do que outros livros do Novo Testamento, mas eu não vou explicar em detalhes aqui, apenas eu quero utilizar para o nosso contexto aqui, nosso tema de atuação de Cristo com relação a nós. Hebreus 7, 20 a 28 diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles, falando dos sacerdotes do tempo da lei, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, falando de Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tendo o seu sacerdócio imutável. Olha o versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, os outros, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Interceder significa, no original, a ideia que nós temos também no português, não há nenhuma grande novidade aqui de tradução, ou seja, encontrar uma pessoa especialmente com o propósito de conversar, consultar ou suplicar, pedir, fazer intercessões por alguém. É a ideia de fato que nós temos de intercessão. A função do sacerdote no Velho Testamento era interceder pelo povo nos sacrifícios que eles faziam. Jesus fez um único sacrifício totalmente aceito por Deus como sendo para o nosso benefício, substitutivo. Não precisa mais a pessoa morrer se tiver fé em você, em tu, Cristo, meu filho, Deus falando: eu aceito o teu sacrifício feito uma vez só, como suficiente para pagar pelos pecados de todo aquele que crê em ti. Como se Deus falasse para Cristo. Então a nossa salvação está baseada nesse sacrifício que veio com a morte dele e também na ressurreição dele. Vou explicar esse detalhe da ressurreição hoje à noite, vai ser concentrada na ressurreição de Cristo, a pregação hoje. É interessante que Jesus continua intercedendo por nós hoje, como sumo sacerdote. Hoje, o que o texto diz é que ele não fez apenas o papel de sumo sacerdote lá na cruz, 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, está assentado à direita do Pai, e pode estar fazendo outra coisa, mas não mais o papel de sumo sacerdote, porque ele já fez lá na cruz quando morreu. Não é isso que está escrito aqui. Ele ainda desempenha o papel de sumo sacerdote, ele exerce hoje esta atividade. É uma coisa que nós não falamos muito no nosso dia a dia, talvez até venha como surpresa para alguns. Não mais para sacrificar a si mesmo. O que ele faz hoje como sumo sacerdote não tem mais nada a ver com o sacrifício que foi feito uma vez por todas. Sacrifício, então, no que concerne ao aspecto sacrificial, o papel dele como sumo sacerdote terminou na cruz, fim. Mas ficou algo para ele desempenhar em favor dos salvos hoje, como sumo sacerdote. O que é? É interceder por nós. Vamos já comentar um pouquinho isto, sobre essa intercessão. Mas antes disso, observem três contrastes entre os sumos sacerdotes do Antigo Testamento e Jesus. Primeiro, no Antigo Testamento eram muitos. Por quê? Porque eles morriam. Aqui diz, por causa da morte, eles morriam, então tinha outro. Aí morreu outro, aí tinha outro. Claro, Jesus é único, porque ele é eterno. Ele morreu sim, uma vez, para nunca mais. E morreu porque quis. Ele se fez mortal. Ele se entregou àquela morte, mesmo tendo morrido de fato, que de fato morreu, mas não necessariamente ele se entregou. Mas tudo bem, morreu, foi, então ele é mortal, é, tornou-se mortal, foi, mas nunca mais. Então ele nunca mais vai morrer. Não precisamos estar preocupados nem cá quando o nosso sumo sacerdote morrer, qual é o próximo na linha de sucessão. Então, quando Jesus morrer de novo, se acontecer alguma coisa muito grave e ele vier morrer de novo, nós vamos colocar quem como sacerdote? Não existe esse raciocínio em nós, nós nem pensamos nisso, nessa possibilidade, porque ele não morre mais nunca. Então basta um, em vez de muitos. Segundo contraste, no Antigo Testamento os sacrifícios eram diários, não que o sumo sacerdote oferecia por ele, pelo povo. Na realidade era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas aqui se refere obviamente ao conteúdo geral da lei. A lei exigia que sacrifícios constantes diariamente fossem feitos. Por quê? Porque os sacrifícios eram insuficientes e eram imperfeitos. Jesus fez um sacrifício perfeito, então ele não precisa se oferecer a segunda vez, bastou uma lá na cruz. Terceiro contraste, no Antigo Testamento os animais substituíam os homens precaríssimamente, claro, mas Deus aceitava, enquanto não viesse o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nenhum boi daquele sacrificado, nenhum cordeiro, nenhuma ovelha daquela, nenhuma pombinha sacrificada ali, o sangue de nenhum deles serviu para limpar nossos pecados. Cobriu por um tempo. Deus aceitava aquela oferta de fé, mas de uma maneira provisória, absolutamente provisória, precária. Jesus veio e derramou o seu sangue inocente, um sangue de homem, para limpar sangue de outros homens. Importantíssimo esse detalhe. Ou seja, ele substituiu plenamente os homens. Agora, voltando então à ideia da intercessão. Como seria essa intercessão? É uma pergunta difícil de ser respondida, para não dizer impossível, se quisermos uma resposta absolutamente precisa, porque simplesmente a Bíblia não dá muitos detalhes. Mesmo assim, eu gostaria, com base na Bíblia, claro, de sugerir dois pontos. Primeiro, pelos eleitos que vão sendo salvos, o intercessão para efeito de salvação, incluindo o envio do Espírito Santo, como já comentamos. Ele envia o Espírito Santo para alguém eleito ser convertido dos seus pecados e receber, pela graça, receber fé nele próprio Cristo e passar a ser salvo. Então, é uma intercessão em favor dos discípulos dele, ainda não convertidos, que vão sendo salvos ao longo das suas vidas. Então, cada pessoa que é salva hoje, você pode dizer que é resultado da intercessão pessoal e ativa de Jesus Cristo por aquela pessoa. Ele intercede por aquela pessoa, providencia algo por aquela pessoa. E eu diria, pelos salvos. Esse ponto é o mais delicado para a nossa compreensão, sob pena, inclusive, de nós nos assustarmos com uma ideia de que a salvação foi incompleta. Não foi incompleta. A salvação que ele operou na cruz, o sacrifício que ele fez, já disse várias vezes, está absolutamente completo, encerrado. Porém, não é tudo no que se relaciona ao bojo total da salvação. Nós ainda pecamos. Você ainda peca hoje. E agora vamos para o quarto ponto que eu vou puxar, vou explicar isto. Advogando por nós. Ele intercede por nós como sumo sacerdote e ele advoga por nós, passagens conhecidas em 1 João 1, 8, 2 a 1. Como é essa intercessão que ele faz? 1 João 1, versículo 8 até 2, versículo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, primeira coisa, ninguém venha me dizer, diz o apóstolo João, que não tem pecado. Inclusive, há alguns teólogos ao longo da história da igreja cristã que chegam ao ponto de dizer que criam no alcance da perfeição absoluta do crente nesta vida, que chega a um ponto que não peca mais. Os místicos gostam muito desta ideia, mas não tem respaldo bíblico. Não dá para ser mais claro do que João. Olha só quem, João, o apóstolo amado. Se alguém não tinha pecado, já tinha adquirido um ponto de perfeição numa vida, ele já escreveu essa, já maduro, velho, já ele já teria alcançado. Mas ele diz assim: alguém ousa dizer que não peca, não é mais pecador entre os crentes? Mentiroso. E está chamando Deus de mentiroso, que é muito mais grave ainda. Está aqui. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está falando aqui de atividade presente. Se confessarmos hoje os nossos pecados, salvos. Confessar pecado, salvo. É. Aqui. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que pecados? Os que eu estou confessando hoje, que eu cometi hoje, é escrito. E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas, agora ele assume agora um tom carinhoso, que estava duro, chamando de mentiroso quem disser que não tinha pecado, e diz que Deus está mentindo. Se alguém disser que não tem pecado, ele abranda. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis quando? Hoje. Cada um no seu dia a dia. Se todavia alguém pecar, Quando? Hoje. Temos advogado junto ao Pai. Quando? Hoje. Jesus Cristo, o justo, para atuar como advogado junto ao Pai. Quando? Hoje. Por quê? Por causa de um pecado que eu cometi hoje e confessei hoje. Estou falando de atividade atual, gente. Ligado com a nossa salvação. Ligado com a nossa salvação. Eu não estou dizendo que não somos salvos e se morrermos nesse exato momento vamos para o céu. Mas nesse exato momento nós não estamos mortos, estamos vivos e ainda pecamos. E mesmo já filhos de Deus, completamente herdeiros de Deus, mas ainda pecamos. E isso necessita, exige algum tipo de atividade de Cristo hoje, pelos salvos. É uma doutrina difícil e muito, muito pouco ensinada esta, muito pouco valorizada a atuação de Jesus Cristo hoje, diante de Deus, por causa do seu pecado hoje. Está diretamente relacionado com o pecado que você comete dia a dia após salvo. E a salvação que recebemos de Cristo, ou em Cristo, inclui essa intercessão diária dele. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. A passagem continua. Na cruz ele fez o sacrifício único, uma vez por todas, com poder para perdoar todos os pecados que todos os seres humanos viessem a cometer caso se arrependessem. Então, nesse aspecto, Jesus não precisa morrer mais, a obra da salvação está consumada, tanto que ele disse, está consumado. Na cruz ele disse, e morreu logo depois, eu não preciso morrer de novo, como disse o autor de Hebreus. Encerrou. Por outro lado, seria muito estranho dizer que, como os pecados que eu cometo hoje já foram pagos, que foram na cruz de Cristo, mas esses pecados que eu cometo hoje não tem mais nenhuma influência entre eu e Deus, não alteram nada, absolutamente nada, coisa nenhuma. Não foram pagos na cruz? Foram, é verdade, é. Então, os que eu cometo hoje não interferem mais, não tenho mais nenhuma satisfação a dar a Deus sobre os pecados que eu cometo hoje. E chegaríamos ao absurdo de dizer, tanto faz cometer um pecado hoje como não. Absurdo. E ainda dizendo, eu estou falando assim com base bíblica, porque meus pecados foram ou foram pagos na cruz? Foram. Então, se eles já foram pagos, eu não tenho mais satisfação a dar. Tem. E é essa satisfação que nós temos a dar que exige a intercessão de Cristo junto ao Pai. Isso é muito mais importante do que nós pensamos. Não é para terminar de lhe salvar. Você já está salvo, mas é para tornar todo o escopo da salvação, que inclui o seu andar com Deus, tornar mais completa, aperfeiçoando, porque a nossa salvação não está consumada, gente, no sentido geral. Eu tenho explicado isso para vocês aqui várias vezes. Tem muito o que acontecer, porque se a sua salvação fosse, já estivesse totalmente feita em todos os aspectos, você não iria pecar mais. Que história é essa? Você está completamente salvo, já está no estado final de salvação que você haveria de adquirir, já, e pecando. Que salvação fajuta seria esta? Não, nossa salvação não está completa no sentido total, pleno. Entendam o que eu estou dizendo. E se eu tenho algum opositor e quiser tirar alguma frase minha do contexto, esta pregação está cheia de... Olha, o pastor Mauro disse isso aqui, ó, que perigo. Não. Tem de ouvir tudo o que eu estou dizendo para poder entender o que eu estou dizendo e tenho absoluta convicção e tenho base bíblica. Não consigo explicar essas passagens que eu li, Hebreus e agora 1 João, diferente do que eu estou dizendo. São eles que estão dizendo, não sou eu. Então é impressionante como Jesus Cristo desempenham hoje uma atividade ligada à nossa salvação cada vez que nós pecamos. É preciso a intercessão de Cristo cada vez que você peca. É preciso, necessário. O texto é claro, a purificação dos pecados que cometemos hoje é garantida pelo sangue que Cristo derramou uma só vez na cruz. Por outro lado, é também assegurada pela intercessão que Jesus faz continuamente a nós, cada vez que pecamos. Agora eu quero tocar num ponto importante. É que, geralmente, essa passagem traz a ideia de Jesus ao lado de um pai zangado, carrancudo: me convença mais uma vez que você morreu numa cruz, derramou seu sangue lá, porque o fulano pecou de novo, e eu vou condená-lo. Não faça isso, meu pai. Vou. Não faça isso, meu pai. Não faça isso. Eu morri por ele numa cruz. Aí tem que lembrar tudo ao pai. Não é essa imagem que nós devemos ter. Eu não sei como é que se processa em detalhes um diálogo nesse nível. Claro que eu não sei. Mas não é razoável pensar assim. Vocês sabem de quem foi o plano de enviar Jesus para morrer pelos pecadores? Pelo pai. O plano foi do pai. Vocês sabem quem sofreu terrivelmente vendo seu filho querido dizendo: meu pai, meu Deus, por que me abandonaste? Foi o pai que sofreu também. Foi ideia dele. Então é estranho nós pensarmos num Jesus bonzinho, que morreu por nós, cheio de amor, e um pai zangado, querendo ser convencido pelo filho. Interceda, vamos lá, interceda que ainda está pouco, interceda mais, porque eu vou condenar aquele camarada ao inferno. Não. Eu sugeri algo mais parecido assim: que prazer, meu filho amado, ver você do meu lado, como uma prova viva, viva, de que você já morreu e já pagou por esse pecado que o nosso filho amado acabou de cometer e nos ofendeu, nos entristeceu. Mas o teu sangue é superior a esta ofensa. Coisa boa, meu filho. Que maravilha eu não ter que condenar este meu filho amado que acabou de pecar pela 100ª vez hoje. Mas tu ao meu lado garantes, só com a tua presença, garantes que este nosso amado não vai para o inferno mais, porque ele crê em ti e o teu sangue derramado uma vez só pagou por todos os pecados dele, inclusive os futuros. Não que não precise da tua presença do meu lado, não precise da tua intercessão diante de mim por este amado filho, mas que coisa boa, tu estás aqui intercedendo por ele. Eu diria, por mais absurdamente imperfeita que seja essa ideia e esse diálogo, mas eu acho que está muito mais perto da realidade. Eu creio, a ideia é minha, mas e de outros, mas a ideia de alguém zangadão não deve passar na nossa mente. Ferido sim, porque ele é ferido cada vez que nós pecamos, tanto que precisa ser confessado, como disse João lá. Então, talvez essa intercessão do Senhor Jesus Cristo tenha muito a ver com a mera presença dele diante do Pai. Também a sugestão. Seja como for, toda essa atividade de Cristo como intercessor e advogado é tão perfeita e poderosa que garante, com o seu poder, salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, como diz lá Hebreus 7. Salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Essas passagens são espetaculares, porque garantem a segurança do crente. Então, como eu disse, muito menos do que assustar a nós, a salvação, parece estar meio incompleta, porque Jesus ainda tem que trabalhar hoje para nos salvar e tal. Já expliquei o que tinha que explicar. E não é esse aspecto que devemos olhar, de nos assustar. Muito ao contrário, é uma garantia de que tudo que nós precisávamos para efeito de sacrifício foi feito. 2. Tudo que nós precisamos hoje para resolver nossa pendência dos pecados que vamos cometendo, embora perdoados judicialmente em Cristo, mas vamos cometendo e vamos ofendendo a Deus vamos sujando os pés, como Jesus usou naquela cena do lava-pés. Você já está limpo, mas não todos, e ele fez questão de lavar os pés, dando a ideia de que sujar os pés, o crente é, o dia a dia ele vai pecando. Então, resolver esta pendência, para resolver isto, nós temos a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas domingo ele trabalha? Trabalha. E a virose, consegue pegá-lo? Não. Ele pode ter viajado e ter deixado de interceder por aqueles pecados que eu cometi ontem? Não. Ele tem o risco de ter morrido numa cilada que o diabo aprontou para ele? Não. Então, nós temos Cristo como nosso intercessor, dia a dia, é uma segurança suprema, absoluta, total. É um espetáculo. E a ideia de advogado, eu tenho que reconhecer com vocês que ela falha até um certo ponto, porque a nossa ideia de advogado é de alguém que é frio, usa a lei e acabou-se, depende também do pagamento, né? Mas Jesus usa a lei também, mas ele usa amor. E o advogado pode ser falho, e muitas vezes é falho, não entende bem as leis, e as leis são confusas também, até para ele entender. Mas então, todo exemplo, toda figura tem um limite. Então, essa ideia de advogado, essa ideia colocada para Cristo, tem um limite também. Então, não compare Jesus Cristo com esses advogadozinhos que nós conhecemos aqui nesta terra, por maiores que sejam, conhecedores da lei, juízes e tudo mais, são advogadozinhos, réis, comparados com a supremacia, a sabedoria, o rigor à lei, somado com um amor infinito por seus clientes, ou seja, por aqueles que ele defende. É uma maravilha. Sugestão final: cuidado para não pensar. Talvez depois de uma pregação dessa, você não vai querer pensar mesmo. Se meus pecados já foram pagos, não preciso me preocupar muito com eles. Precisa, porque o ideal é que não houvesse a necessidade da intercessão de Cristo diante do Pai. Que era ideal? Era. Que era ideal, nós não temos que aplicar o que João disse lá: se nós pecarmos, devemos confessar, e se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ora, o ideal é que não tivesse injustiça nenhuma da qual precisamos ser purificados. O ideal é que não houvesse pecado nenhum para nós confessarmos. Claro, e no céu nós não podemos nem conceber esta ideia de estarmos diante de Cristo confessando pecados. Acabou! Então, se lá vai acabar na consumação da nossa salvação, por que não tentarmos acabar logo, que é o que a Bíblia quer nos ensinar o tempo todo, com a santificação em nós cada vez mais realizada pelo Espírito Santo e com a abertura do nosso coração para usarmos o menos possível esse aspecto da atividade do Senhor Jesus Cristo de interceder por nós. Mais uma vez, que nunca deixaremos de ter pecados aqui, como o próprio João garantiu lá, então, graças a Deus por esse advogado, por esse intercessor maravilhoso, bondoso, eterno, que está lá ao lado do Pai intercedendo por nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que o Teu Espírito Santo tenha me ajudado a transmitir verdades difíceis e permitido os irmãos entenderem, para que todos cresçamos em Cristo, e que o Teu próprio Espírito nos ensine essas coisas. Não é que eu vou ensinar, não tenho essa pretensão, mas como um instrumento do Teu Espírito para ensinar, uma vocação que eu tenho, essa responsabilidade que me pesa nos ombros, eu tenho que fazê-lo, reconhecendo a minha limitação de inteligência, de pureza, de sabedoria, de tudo, para explicar coisas tão profundas. Por isso eu utilizo o cuidado das palavras, sempre dizendo que a maneira de sugerir são ideias, algumas coisas, outras afirmando ousadamente, porque a Tua Bíblia nos permite assim. Mas que o efeito desta pregação seja realizado pelo Teu Espírito em cada coração, incluindo o meu. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.